Meu caro presidente, senador Cacildo Maldana, senhoras senadoras, senhores senadores, quero pedir a atenção especial desta Casa para a tramitação da proposta de emenda à Constituição número 18 de 2013, de minha autoria, que altera o artigo número 55 da Constituição Federal para tornar automática a perda do mandato de parlamentar nas hipóteses de improbidade administrativa ou de condenação por crime contra a administração pública. A aprovação dessa PEC, senhor presidente, se tornou ainda mais premente, em minha opinião, diante do equívoco cometido na semana passada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, ao aprovar uma proposta que dará ao Congresso Nacional o poder de rever decisões do Supremo Tribunal Federal. Já conversei com o ilustre e operoso presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senador Vital do Rego, para que ele designe, assim que for possível, um relator para a PEC número 18 de 2013. Não peço algo de natureza pessoal, mas estou convicto de que precisamos colocar um ponto final nessa conduta do Partido dos Trabalhadores contra o Supremo Tribunal Federal. É de se perguntar, senhor presidente, que país é este? Com certeza, não era o país que imaginávamos quando fizemos a campanha das diretas já, há 30 anos, quando promulgamos a Constituição Cidadã, como batizou o doutor Ulisses Guimarães, há 25 anos. Nesse período, nunca vi o Estado Democrático de Direito ser tão bombardeado como ultimamente. Senhoras e senhores senadores, nas últimas semanas, assistimos a algumas discussões sobre propostas que colocam em risco o Estado de Direito e deixam todos nós em alerta. Propostas autoritárias, pensadas e respaldadas politicamente pelo governo da presidente Dilma Rousseff e pelo PT. Não é só questão do Partido dos Trabalhadores, o PT. A grande responsabilidade disso cabe à presidente Dilma, que comanda essas investidas perigosas contra o Estado de Direito, contra o Congresso Nacional, contra o Supremo. Tivesse ela uma voz altiva firme, com toda certeza que o Partido dos Trabalhadores não estaria fazendo isso, sobretudo na Câmara dos Deputados. Exemplos não faltam, senhor presidente, como a PEC número 37, que a senadora Ana Amélia acaba de se referir como oradora que me antecedeu. Não faltam exemplos como a PEC de número 37, que retira o poder de investigar do Ministério Público. Temos também a proposta reiterada do PT pelo controle da mídia, que vez por outra surge na imprensa. Outro abuso é o projeto da Lei da Câmara número 14 de 2013, que pretende impedir o surgimento de candidaturas à presidência da República de oposição, como a da ex-ministra e ex-senadora Marina Silva. E, finalmente, essa esdrúxula PEC, número 33/11, que obteve o aval escandaloso da Comissão de Constituição da Câmara dos Deputados. Espero que essa decisão da CCJ da Câmara seja reavaliada, que essa insensatez não representa o sentimento da maioria dos deputados federais. Espero que tenha sido apenas um ato isolado de um grupo de radicais que tomou de assalto a Comissão de Constituição e Justiça em mais uma tentativa torpe, mesquinha e inconstitucional do PT e dos seus aliados em retaliar a Suprema Corte por causa da condenação imposta aos envolvidos no escândalo do Mensalão. É ainda mais assustador saber que essa PEC, de autoria do deputado Nazareno Fonteles, do PT do Piauí, foi aprovada sem debate, numa sessão esvaziada da mais importante comissão da Câmara. E os dois notórios deputados mensaleiros do PT, José Genuíno e João Paulo Cunha, tiveram o disparate e a cara de pau de participar da votação na qual a proposta foi aprovada. Sinceramente, senhoras e senhores senadores, não me surpreendem episódios desse tipo, pois eram possíveis de ocorrer desde o momento no qual o PT indicou os dois deputados para integrar a mais importante comissão da Câmara dos Deputados, apesar da condenação determinada pelo Supremo Tribunal Federal. Conflitos localizados entre os poderes da República podem até ser considerados normais. O Brasil, por incrível que pareça, ainda precisa consolidar muitas das conquistas efetivadas na Constituição de 1988. Infelizmente, ainda persistem bolsões autoritários na representação política brasileira. Existem setores expressivos do governo, em especial do PT, que esperam transformar o Brasil numa réplica das repúblicas bolivarianas que se multiplicam pelo continente. Aqui e ali surgem novas ideias para controlar a imprensa, cessear o poder judiciário, descaracterizar o Ministério Público e para esmagar a oposição. Assim, senhor presidente, gostaria muito de ver o Congresso Nacional reagir contra os excessos cometidos pelo Poder Executivo, da mesma forma que faz com o Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, é de responsabilidade da base governista o esvaziamento das prerrogativas do Legislativo. O que prevalece aqui no Senado Federal e na Câmara Federal é a pauta estabelecida no Palácio do Planalto. É a presidente Dilma que faz, é a presidente Dilma que conduz, é a presidente Dilma que leva a sua base esmagadora, base governante esmagadora, na Câmara e aqui, a fazer todas essas estripulias. Afinal, foi a presidente Dilma que cunhou aquela frase, não é? Tem que se comportar dentro do governo. Na eleição, pode-se fazer qualquer coisa, até o diabo, o inferno, o diabo, coisa parecida, não é? Isso não se pode fazer em canto nenhum, a pessoa tem que ter uma conduta uniforme. Prefeito de uma cidade, se comportar como prefeito de uma cidade. Governador do Estado, ter conduta de governador do Estado. E, sobretudo, presidente da República não pode ter uma conduta no exercício do cargo e outra em cima de um palanque. Está errado, completamente errado. Não posso concordar, senhor presidente Cacildo, não posso concordar com o presidente do Senado, não Vossa Excelência, evidente, o senador Renan Calheiros, que acusou o Supremo de ingerência nos assuntos do Legislativo. Não é verdade. Não é verdade. O STF resguardou os direitos da minoria para que ela não fosse esmagada, como aqui falou com tanta competência a senadora Ana Amélia. Foi vergonhoso o que aconteceu aqui neste plenário, na noite de quarta-feira da semana passada, dia 24. Sem nenhuma cerimônia, após ser derrotado pelos democratas desta casa, o presidente Renan abriu uma nova votação, apenas com os líderes. Esse episódio não foi um ato contra a oposição, como alguns podem acreditar. Foi uma ofensa à democracia. Portanto, a atuação do Supremo Tribunal Federal, foi oportuna e legítima. Não restam dúvidas, é uma questão nacional. É bom lembrar que o Supremo Tribunal Federal se pronunciou após ser provocado por um senador da República, o nobre companheiro Rodrigo Hollenberg, a quem concedo, inclusive, a parte.
Só para cumprimentar Vossa Excelência, senador Jarbas Vasconcelos, que com toda a sua experiência e sabedoria assume a tribuna de hoje para fazer uma avaliação do processo político, o que se procura chamar, na verdade, de crise institucional, é uma falta de bom senso de partidos e parlamentares que têm demonstrado cada vez mais um viés autoritário. Eu apenas cumprimento Vossa Excelência, daqui a pouco vou ocupar a tribuna para tratar deste tema, inclusive para registrar que estou solicitando ao ministro Gilmar Mendes uma audiência para que possamos reafirmar a nossa confiança no Supremo Tribunal Federal. Já tive a oportunidade de consultar a Vossa Excelência, a senadora Ana Amélia, senador Pedro Tax, senador Randolph Rodrigues, entre outros, que já se manifestaram a intenção de ir ao Supremo. Mas parabenizo Vossa Excelência, como um homem experiente que fazendo uma avaliação absolutamente correta do papel do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição Federal.
Agradeço muito a parte de Vossa Excelência, reitero que a conduta do ministro Gilmar Mendes foi de uma absoluta racionalidade, e ele se pronunciou exatamente para assegurar direitos negados à minoria. Se essa casa deixa a maioria fazer o que quiser e bem entender, a gente não vai ter democracia, nem aqui dentro, nem fora daqui. Pode contar com a minha presença numa ida ao Supremo para reforçar essa solicitação da manutenção da liminar ao ministro Gilmar Mendes. Como bem destacou o jornalista Merval Pereira, o Supremo tem a palavra final. Essa prerrogativa é assegurada pela Constituição Federal. Não é um mero capricho dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É um direito assegurado na Constituição, na lei maior do país. Por isso que venho pedir o apoio dos meus pares à PEC número 18/2013. É necessário que o Congresso Nacional passe a ter uma postura proativa, em vez de apenas reagir quando é atingido, como tem ocorrido. Aqui eu tenho acompanhado o comportamento do presidente Renan em busca de coisas positivas. Nada mais positivo do que apoiar essa nossa emenda, essa nossa emenda à Constituição. É um projeto altamente proativo de tirar o mandato naqueles casos de improbidade administrativa ou de condenação para o crime contra a administração pública quando for julgado no Supremo. E não aquela história de esperar se é o Senado, se é a Câmara ou se é o Congresso Nacional em conjunto quem vai caçar. Quem caça definitivamente aqueles que atentaram, praticaram improbidade administrativa ou uma condenação por crime contra essa administração pública, que o próprio Supremo resolva, e não leve, e ponha fim a todo esse processo judiciário. E não a Câmara dos Deputados se dizer é competente para fazer isso. Concedo a parte ao nobre senador.
Senador Jarbas, quero cumprimentar a Vossa Excelência. Primeiro, suscitar que propostas que deveriam andar com celeridade nas duas casas do Congresso Nacional é proposta como essa sua. E não, aliás, essa sua proposta já tramita aqui há algum tempo. E, estranhamente, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara coloca para votar, na frente de várias outras propostas de emenda constitucional, uma que retira as atribuições que, na prática, insurge contra as atribuições do Supremo Tribunal Federal. Estou preocupado, senador Jarbas, que nós estamos numa escalada perigosíssima. De um lado, apresenta uma proposta de emenda constitucional que retira atribuições do Ministério Público, a chamada PEC 37. E o presidente da Câmara já marca a votação da PEC, agora em junho. Ele informou isso para nós, diante de promotores de justiça, de procuradores da República. Aprovada essa proposta de emenda constitucional, é característico de ditaduras. Retirar poder de Ministério Público sem poder investigatório, só existe em ditaduras. Aí, logo em seguida, uma outra proposta de emenda constitucional que poderia até o mérito ser debatido. O problema é o inusitado de ser apresentado como medida retaliatória. É a mesma coisa da proposta do projeto de lei da Câmara 14, que nós barramos aqui no Senado e que o Supremo suspendeu a sua tramitação. O mérito do projeto poderia até ser debatido, poderia fazer parte do bojo de um contexto de reforma política, mas ele é apresentado circunstancialmente, deslocado de outros temas necessários de reforma política, só para atender um interesse casuístico. Nenhuma democracia resiste à tentação do casuísmo continuado. E nenhuma democracia resiste a tentações autoritárias de retirar poderes de outras instituições e retirar atribuições de outras instituições. O Supremo Tribunal Federal, quando suspende a tramitação de um projeto aqui, é porque um dos poderes da República, neste caso, o Congresso Nacional, está exacerbando nas suas atribuições e está legislando em função de casuísmos e não em função da democracia e da República. Cumprimento Vossa Excelência.
Agradeço a Vossa Excelência, senador Randolfo Rodrigues. Sua voz sempre é uma daquelas que, vigilantes aqui permanentemente, contra todas essas ofensas e ofensivas, né, da base governista, é contra o chamado Estado de Direito. Aqui, o que aconteceu quarta-feira próxima passada foi um ato que realmente nos deixou mal. E tanto isso é verdade que o Supremo não teve nenhum problema, através de uma das figuras mais importantes da sua corte, do seu plenário, a figura de Gilmar Mendes, que concedeu de imediato a liminar um senador da República para que o processo tivesse interrompida a sua tramitação. Vossa Excelência disse aqui aquilo que nós reiteramos, né? Aqui, todos os dias, todas as semanas, todos os momentos, surgem ideias, não é? Ações para controlar a imprensa, para cercear o Poder Judiciário, para descaracterizar o Ministério Público e, sobretudo, que é uma coisa reiterada aqui no Senado, ações, iniciativas para tentar esmagar a oposição. Isso vai contar sempre com a nossa oposição, com a nossa voz e com a nossa conduta vigilante. Muito obrigado.
Desculpe, o
companheiro Cacildo, inclusive, tinha deixado a presidência e tinha dito a mim, foi um equívoco meu, perdão.
Eu passei a presidência para o senador da média para poder vir aqui e fazer um breve aperto a Vossa Excelência, para a preocupação que Vossa Excelência traz, de respeito aos poderes constituídos. Provocado o Supremo, se não cumprir o dispositivo do regimento, coisa que o valha, o Supremo tem que dirimir as dúvidas. Agora, também não podemos concordar quando, no caso agora daquela proposta da CCJ da Câmara, querer uma decisão do Supremo, do órgão máximo, com o quórum exigido, analisou a questão constitucional, entendendo que é isso, e aí voltar, fazer com que o Congresso Nacional venha fazer a última deliberação sobre aquilo, que quem tem o poder e a obrigação compulsoriamente de analisar o dispositivo da Constituição, isso não cabe a nós. O que poderíamos fazer? Podíamos fazer, senador Jorge Vasconcelos, e esse poder, o Congresso Nacional, se entender que o Supremo, por razões outras, algumas janelas ficaram, uma janela ou mais, no dispositivo constitucional, na legislação, o Congresso legislou, elaborou. Se não é o princípio do legislador se entender que não é aquilo que o povo pensa, o que cabe é elaborar uma proposta, ou de emenda à Constituição, ou de uma lei complementar, ou de lei ordinária, se entender que houve distorções do Supremo, de corrigir possíveis janelas, mas jamais sobre coisa julgada. Jamais sobre coisas decididas no Supremo, matéria aquela é vencida. Não cabe a nós. Se entendermos que no fundo, o que o legislador gostaria, queria, era dar um outro sentido, então que faça pelos caminhos corretos que cabe ao legislador. Mas não entender que uma decisão do Supremo, para ela convalidar, ter valores, venha ao Congresso para decidir se tem valor ou não tem, numa coisa que o Supremo decidiu. Isso não pode. Aí não dá. Aí vira uma anarquia, sem dúvida alguma. Por isso quero lhe cumprimentar pela provocação que traz da tarde de hoje, senador Jarbas.
Muito obrigado, senador Cacildo Maldana. Para mim não é estranho esse tipo de comportamento de Vossa Excelência, porque eu o conheço há muito tempo, sei da sua atuação em defesa do seu Estado, mas sei, sobretudo, da sua luta a favor da liberdade, a favor da democracia, não é? Lá atrás, ontem e hoje. Eu tenho certeza de que sua voz se junta a todos aqueles democratas que querem que se insurgem contra todas essas ameaças. E mesmo o Brasil tendo um processo democrático consolidado, a gente tem que ficar atento a essas investidas e combatê-las uma a uma aqui da tribuna do Senado Federal.